Olá, sejam muito bem-vindos ao Caravela Brasileira, o podcast que traz um bate-papo leve e descontraído sobre Portugal e a cultura portuguesa sob o ponto de vista de duas brasileiras. Eu sou a Pamela Mosman.
E eu sou a Ananda Garcia. E hoje a gente vai falar sobre a Revolução dos Cravos, que em abril de 1974 pôs fim à ditadura em Portugal. Mas essa é uma revolução um pouco incomum e você vai saber por quê. Ouve esse programa que vai estar muito interessante.
Mas antes de começar, queremos lembrar que se quiser ser um ouvinte premium do Caravela Brasileira e ter acesso a uma curadoria de notícias sobre Portugal e a um grupo de Telegram com a gente e outros ouvintes premium do Caravela, acesse apoia.se/caravelabrasileira. Lá vocês encontram as duas modalidades do nosso programa de ouvintes premium.
Aqui, posto de comando do Movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas Portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas, nas quais se devem conservar com a máxima calma.
Abril é um mês muito importante na história portuguesa, pois em 25 de abril de 1974, um golpe de Estado liderado por militares portugueses conseguiu derrubar a ditadura imposta por António Salazar, que já durava, na época, 41 anos. Esse movimento ficou conhecido como a Revolução dos Cravos, e por ter libertado Portugal de um regime fascista, no dia 25 de abril, comemora-se o Dia da Liberdade, que é um dos feriados mais importantes de Portugal.
É isso mesmo, Ananda. E para falarmos de forma mais detalhada sobre este marco histórico, receberemos hoje o Tiago Henrique Santos, que é mestre em História e Filosofia das Ciências pela Universidade de Lisboa. Ele também é professor das redes pública e privada lá no estado de São Paulo, no Brasil, e nas suas raras horas vagas é podcaster produzindo e apresentando o podcast Lusitânia. Bem-vindo, Tiago. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Se quiser falar um pouco sobre o teu projeto do Lusitânia, fique à vontade.
Eu que agradeço pelo convite e fico bem contente de estar aqui. O Lusitânia é o podcast que eu faço, como eu sempre digo, nas raras horas vagas que eu tenho. E é um podcast que nasceu, assim, da saudade que eu tenho de Portugal, né? Então, eu fiz o meu mestrado em Lisboa, morei 3 anos e meio em Portugal, mais ou menos. E voltei já pro Brasil há mais de 10 anos já. E aí, a saudade fica.
Mais de 10 anos já, e ficou essa conexão, cara, muito forte, marcada, né?
É, então, e o Lusitânia veio mais ou menos como uma tentativa minha, na real, de diminuir essa distância que eu tenho fisicamente com Portugal, mas aí, emocionalmente ali, né? Ele sai, assim, de maneira irregular, porque é isso, é nas raras horas vagas. Infelizmente, eu não consigo fazer ele com mais frequência.
A gente sabe, é bastante trabalho, mas é muito bom, né? A gente também adora gravar.
Sim,
é muito bom. E é isso, né? Assim, me deixa em contato com Portugal o tempo todo, porque eu tô sempre pesquisando alguma coisa, fazendo roteiro, não sei o que lá. Enfim, é um prazer fazer, eu gostaria de fazer até mais, né, do que eu consigo, mas é isso.
Desde que eu conheci na história da Revolução dos Cravos, e claro, tive que pesquisar mais pra gente fazer hoje o programa, eu fiquei realmente muito impressionada e, na minha percepção, de uma pessoa que não é entendida, ela parece ter um caráter muito único até na história mundial, eu diria, porque foi uma revolução organizada pelos militares, um golpe militar que acabou com a ditadura, né, Tiago? Então, isso é bastante incomum, né?
É curioso isso. 25 de abril, pra mim, chegou pra mim quando eu já estava morando em Portugal também. A gente aqui do Brasil, claro, nós temos um pedaço da nossa história atrelado a Portugal, mas depois a gente vai se separando cada vez mais. E a gente acaba não conhecendo muitas coisas sobre o país. E aí, eu já tava morando em Lisboa quando o 25 de abril chegou. E aí é uma festa inacreditável, né? Uma coisa... Eu não tava preparado, assim. Eu não sabia que tinha essa data, assim, importante, né? E é muito legal, assim, de você tá em Portugal no 25 de abril pra ver como eles comemoram essa revolução que Portugal passou no meio da década de 70. Mas é depois... Agora pesquisando para falar sobre o 25 de abril, é curioso como Portugal tem uma história muito parecida com a nossa.
Sim.
E o 25 de abril, ele, ou toda a ditadura, na real, né, do Salazar e tudo, ela se parece muito com a que a gente teve aqui no Brasil.
E é muito interessante que, como tu disseste, a gente não tem muito contato com essa história. A gente aprende até en passant lá na história, é citado, que foi um dos regimes fascistas, né, na época aí que tava em alta esse tipo de regime. Só que é muito muito en passant, assim, a gente aprende muito mais o franquista, até, eu acho que da Guerra Espanhola acaba sendo um pouco mais visível pra gente, mas a gente tem mais contato. E a Revolução dos Cravos é muito interessante, foi uma revolução que ela foi pacífica, assim, dá pra se considerar que ela foi pacífica, apesar de que teve mortes também. E eu também não tinha muito contato, e lendo agora pra pauta, eu achei uma história muito bonita. Eu já sabia que tinha um viés muito importante aqui pros portugueses, inclusive eles têm muito orgulho desse dia, realmente, eles usam inclusive pra manifestações. Agora tu não estás aqui em Portugal, mas a gente tá com o... né, que é um candidato, enfim, bem parecido com o nosso presidente aí no Brasil, inclusive. É, mas é da mesma linha aí de pensamento. E tem algumas manifestações que é utilizado o cravo. Eu acho muito legal, assim, que o cravo virou mesmo um símbolo para várias lutas do povo.
Sim, e assim, outro ponto curioso, eu acho, justamente do 25 de abril, é como Portugal demorou para chegar na democracia que eles têm hoje.
Sim.
Portugal vem de um processo, de uma sequência de golpes, assim, um atrás do outro. Assim, desde a queda da monarquia, depois assume um governo meio de extrema esquerda, com um viés inspirado, digamos assim, na Revolução Francesa, mas que não conseguiu se organizar, que substituiu muito o governo, os primeiros ministros, teve uma sequência, assim, de substituições em pouco tempo de pessoas do governo, e aí os militares entram com um golpe, são substituídos pelo Salazar, depois dão um novo golpe. Então, assim, é curioso a gente pensar como foi difícil para Portugal chegar na democracia que eles têm hoje.
É, Thiago, tu pode voltar um pouco, assim, no tempo e falar, claro, de uma maneira palpável, assim, pra, também pra nossa audiência, mas foi lá, mais ou menos, pelos 1920 que começou o regime militar, é isso? Como isso. É que foi, assim, até chegar no 25 de abril? Qual foi, assim, a sequência de acontecimentos que culminaram nesse ponto?
Tem algumas coisas importantes, assim, né? Então, Portugal vai ter uma primeira república em 1910 com a queda da monarquia. É um golpe de Estado civil, mas com apoio militar. Então, é meio que essas duas seções ali da sociedade assumiram ali um golpe contra a monarquia. Tiraram um ano antes, né? Eles já tinham matado o rei e um dos filhos, o que assumiria na sequência. Então, o rei que estava na época já não era o primeiro da linha sucessória, enfim. Teve uma série já de problemas políticos ali que Portugal passava.
Inclusive, a implantação da Primeira República, que foi no dia 5 de outubro de 1910, é um feriado também aqui em Portugal, que é justamente a implantação da República. É interessante porque eles têm esses marcos e são feriados nacionais aqui.
Sim. E assim, fazendo um adendo, eu já falei isso no Lusitânia uma vez e repito aqui, que é qualquer coisa que você vai pesquisar sobre Portugal, você volta pelo menos 100 anos. Assim.
Sim.
As coisas estão encadeadas, assim, de um jeito terrível, assim. Você vai puxando um fio e ele não acaba nunca mais. E assim, é isso. A gente poderia voltar aqui quanto a gente quisesse pra chegar no 25 de abril. Mas enfim, vamos escolher ali a proclamação da Primeira República como um marco de partida. Senão a gente volta demais. E aí, o que acontece com a Primeira República é que eles não conseguem se organizar. Eu até fiz uma anotação aqui pra lembrar, porque são 7 parlamentos diferentes, são 8 presidentes da república,
nossa,
45 governos e 40 chefias de governo. Quer dizer, em 16 anos.
Isso entre 1910 e 1926.
Exatamente. Então, assim, é uma loucura. Eles não conseguem se organizar. São grupos de interesses distintos que vão manipulando, digamos assim, a política e assumindo as posições e tal. E aí, durante esse período, a gente tem a Primeira Guerra Mundial. E esse fato é importante, porque a Primeira República decidiu não ser neutra na Primeira Guerra e movimentou as Forças Armadas nesse sentido. E isso causou um problema ali, digamos, entre o governo e as Forças Armadas, que não desejavam combater, né, na Primeira Guerra. E aí acaba que o descontentamento das Forças Armadas e todo esse período confuso da Primeira República, isso acaba com um golpe militar, de fato.
Ai, que interessante.
Em 1926. É. E aí a gente vai ter de 1926 até 33 um período militar. 33 é quando eles promulgam uma nova constituição, e aí é quando o Salazar, ele meio que assume, digamos assim, né? Ele já fazia parte do governo dessa ditadura militar. Ele era o equivalente a um ministro da economia, digamos assim. Portugal estava numa situação econômica bem difícil por causa da Primeira República, por causa do contexto geopolítico, enfim. E aí Salazar assume e ele meio que acerta as contas públicas. Então Portugal entra no eixo, assim, né? Tem dinheiro para fazer as coisas e começa a ter uma melhora de fato, né? E aí é quando a nova Constituição é promulgada, o Salazar meio que é eleito como o primeiro-ministro ali, né? O equivalente ao primeiro-ministro.
Sim.
Né? E aí é que começa realmente esse período fascista, ditatorial, enfim, que na real é mais um na Europa, né? Porque a gente tem justamente o Franco na Espanha, a gente vai ter Hitler, a gente vai ter Mussolini, então assim, era só mais um ali no contexto histórico, e Salazar assume esse papel para Portugal.
E é uma coisa muito interessante porque eu não sabia, por exemplo, que aqui em Portugal tinha tido torturas, perseguições, eu não sabia que isso era tão, lógico que se imagina isso de uma ditadura, mas como a gente nunca ouviu isso, eu tive esse primeiro contato aqui em Portugal, em Évora, inclusive foi numa palestra aqui na Universidade de Évora sobre o regime do Salazar. Eu lembro que a palestrante ali falava sobre a questão da perseguição aos comunistas, como teve, por exemplo, no Brasil, né? E a perseguição também a homossexuais, às mulheres. Ela até comentou sobre os banheiros nas ruas, que muitos homossexuais iam ali, porque era uma forma, não sei, era como eles conseguiam se encontrar de uma forma menos visível, assim, né? Uhum. E a polícia descobriu isso, então eles entravam em todos os banheiros públicos pra prender esses homossexuais e torturar, sei lá, mas o que eles faziam, mas pronto.
Eu acho esse ponto todo, como eu disse no começo, né, bem parecido com o que a gente enfrentou aqui enquanto ditadura, né, porque aqui a nossa ditadura se instalou ali no governo do Jango, no começo, com o pretexto de evitar uma invasão comunista, é. Isso, cara, isso é muito parecido com o que aconteceu lá, porque quando o golpe militar, quando eles dão o golpe militar na Primeira República, a Primeira República tinha esse viés mais de esquerda, né?
Sim.
E a ideia era essa, não, tá uma bagunça. Não sei se na época já falavam, assim, em comunistas e tal, mas tinha um pouco esse viés, né? E aí começa esse regime de extrema direita.
Sim.
E ele vai, primeiro timidamente, como aqui, né? Controlando as coisas, colocando uma censurinha aqui, mas sem assumir. Fechando um jornal, perseguindo pessoas. E quando o Salazar assume, ele transforma isso em lei de fato. Então, ele não tem nenhuma vergonha de produzir um órgão de censura e colocar uma polícia política mesmo, que é a PID, atrás de pessoas, assim. Então, tem relatos realmente bastante terríveis da ação da PID, assim.
Uhum.
PID que depois muda de nome DGS, né?
DGS.
E aí, hoje em dia, ela fica conhecida. Toda vez que se fala, fala PID DGS. É a mesma, só muda de nome.
E, Thiago, como que se deu essa transição, digamos, de uma ditadura militar para uma ditadura civil? Porque, se eu entendi bem, o Salazar, ele passa a ser, acho que tu mesmo falou, é um primeiro-ministro, seria?
Sim.
Ele muda de cargo, assim. Como que se deu esse processo?
É, ele assume por vontade dos próprios militares como esse ministro da economia. Tô chamando de ministro da economia,
okay,
mas
okay.
Não é bem assim, né? Os militares, eles vão chamar algumas pessoas, enfim, intelectuais da época, digamos assim, né? E Salazar entre eles, pra assumirem partes do governo. Então, os próprios militares, quando dão o golpe na Primeira República, precisam da ajuda de civis, porque não tem, talvez, o quadro técnico necessário ali e tal.
Sim.
Né? E o Salazar, ele assume como primeiro-ministro sob uma condição que ele exige, né?
Uhum.
De todas as contas públicas tinham que passar por ele. As áreas diferentes do governo só poderiam gastar se ele autorizasse. Então ele toma o controle da economia portuguesa, assim, de um jeito...
Ele, inclusive, congelou as rendas, né? Os arrendamentos. Eu, até hoje eu escuto história. Ah, porque a fulana, porque a tia da fulana, ela paga 70 euros de aluguel da época do Salazar, que ele congelou.
Ah, é por causa disso? Eu não sabia que esse congelamento era da época do Salazar. Ai,
é o que todo mundo diz, né? Eu acho que sim.
É por isso que tem gente que defende, então, isso ainda.
Então, eu até fico... Porque, assim, aqui, já fazer abrindo um parênteses, no Brasil a gente vê muito essa questão. Ah, porque na época da ditadura era bom,
sim.
Porque não sei o quê, porque não se ouvia falar nisso, nem crime, não sei o quê. A gente sabe que tem esse movimento no Brasil que,
sim,
né? Enfim. E aqui, em Portugal, a ditadura é muito deslegitimada,
sim,
né? As pessoas, parece que existe um entendimento na sociedade de que aquilo era um regime ruim. Mas eu fico pensando, será que aqui também tem os tio do pavê, as tiazinhas, os velhos que falam,
certeza.
Ah, porque na época do Salazar que era bom, enfim. Fico me perguntando, porque aqui, né, Pamela, a gente não tem esse convívio com as pessoas mais,
sim,
velhas, né? A gente não tem os tios do pavê, por exemplo. Ainda bem.
Não, não tem, mas ontem quando eu li uma das matérias ali, fala que existe, eu não sabia disso, mas existe essa dicotomia aqui em Portugal, que algumas pessoas, principalmente as mais velhas, ainda defendem esse tempo.
Ah.
Que, assim, até que era bom naquela época, não era uma,
sim,
coisa tão ruim assim.
Sempre tem, né? Esse
acho que sim.
É, esse é outro paralelo que a gente consegue pôr com a nossa aqui, né? Porque esse clima de na época da ditadura que era bom, etc. As pessoas desconsideram que era tudo muito controlado,
sim,
a imprensa, etc, né? Então, o que era ruim não...
Não era veiculado,
não aparecia,
sim,
né? Exato. Então, a gente teve, por exemplo, uma crise crise sanitária de meningite.
Ah, é?
Ao longo da ditadura brasileira.
Ouvi falar assim.
É, e isso foi absolutamente escondido. Teve muitos corpos de crianças que foram enterrados em valas comuns, assim, justamente.
Não sabia disso.
Sim, tem um aqui em São Paulo, que é o cemitério de Perus, que é um caso, assim, bem, bem emblemático, porque eles descobriram, sei lá, milhares de ossadas da época da ditadura. E entre essas ossadas tinham muitas crianças, por causa dessa época do surto de meningite que teve. Então, assim, a ditadura escondia tudo, sim, né? Porque controlava tudo, então conseguia esconder. E o Salazar, ele tem esse controle também depois, né? Quando ele, depois que o governo transiciona pros civis, né? Então, os militares meio que... Eles nunca deixam o governo, de fato, mas como Salazar assume como primeiro-ministro e meio que começa a comandar a coisa ali, né? Torna ilegal os partidos de oposição, faz uma série de coisas.
Sim, ficou partido único, né? Que é o dele.
Ficou um partido único, é. E ele também controla a imprensa, enfim, uma série de coisas. Então, realmente, eu acho que essa impressão de que, ah, na época do Salazar ou na época da ditadura brasileira que era bom, tem a ver muito com isso, porque os fatos, né, não são amplamente divulgados. Você não tem imprensa livre. Se você não tem imprensa livre, você não consegue saber o que tá acontecendo.
E eu acho que principalmente pra massa da população, né, porque quem já tava mais engajado politicamente sabe que existe essa censura e sabe que existe coisas que são escondidas do povo, justamente porque, sei lá, por alguma razão estão mais envolvidos ou porque sofreram também retaliações, etc.
Sim.
E eu queria só fazer dois paralelos. Tu comentaste do surto de meningite no Brasil. Também a gente pode fazer o paralelo com as ditaduras na América Latina, principalmente na Argentina, por exemplo, que teve a questão também das crianças que eram retiradas de suas famílias, que teve até o movimento das Praça de Maio.
Praça de Maio.
É, dos panelaços, as mães, né? Sim. Que justamente tiravam as crianças dos chamados perseguidos, né? Dos comunistas ou dos, enfim, que eram contra o regime e entregavam para outras famílias ricas que queriam uma criança, adotar uma criança, eles entregavam para essas pessoas, as crianças cresciam sem saber disso. Muitas crianças foram descobrir depois de adultos agora, que não são filhos daquelas famílias, e é um absurdo. Eu acho que no Brasil teve também um pouco disso, mas eu sei que na Argentina isso é muito mais latente. E sobre que tu comentou que aqui em Portugal passou a ser civil, e também que de repente por não ter o corpo técnico, eles chamaram, né, os civis na época, mas no Brasil não teve muito isso, né? Foi dominado mesmo pelos militares no Brasil. Eu acho que não teve tanto essa chamada de pessoas fora do contexto militar, ou eu tô enganada? Não sei.
É, não, a gente teve ministros civis também durante a ditadura, né? É, a ditadura aqui no Brasil, ela teve, de certa forma, um apoio, assim, de uma burguesia ali da época e tal. E foi muito beneficiada, né?
Sim.
Inclusive,
sim.
Tem documentários recentes e coisas que estão vindo depois da Comissão da Verdade,
uhum,
que dizem que tinham empresários que faziam a conta, tinham o custo do golpe, por exemplo. Então, o dia do golpe custou tanto, porque eles precisaram pagar pelas armas, trazer coisa de fora, equipar o exército para que ele ficasse, né, as Forças Armadas, para que ele pudesse, de fato, aplicar um golpe de Estado. Então a gente tem, assim, uma interferência da sociedade civil que desejava esse golpe. E, assim, de novo, o Jango, hoje em dia, ele passa meio que por uma reconstrução, assim, né? Ele,
sim.
Sei lá, uma nova narrativa, digamos assim. E o que se fala do Jango hoje é que ele cai porque ele tava tentando diminuir privilégios.
Sim, sim, sim.
É o fato, né? Mas é o que se fala hoje. Então, se você vai diminuir privilégios, você vai mexer justamente na burguesia, né?
Com certeza.
E aí são esses empresários e etc. que acabam financiando o golpe militar. Então, é isso. Eles têm a conta de quanto custou cada dia do golpe, assim. É um negócio bem absurdo.
Isso aconteceu aqui em Portugal e acontece hoje no Brasil, né? Mais ou menos.
Sim.
É a burguesia que está financiando também a pessoa que está aí no poder, né? Não vou citar o inominável. Mas é exatamente isso, né? Foi por interesse. Foram as elites que deram força para esse movimento. A classe média apoiou, óbvio, porque se sentiu prejudicada na época aí do PT, enfim, de certa forma ficou estagnada. E temos aí a Van, o Madeiro, sei lá mais quem, que, né, que inclusive tá apoiando o genocídio aí, né, a matança na Covid, porque é mais importante, não entendo isso, é mais importante a economia, mas se não tiver pessoas, como é que a gente vai fazer a economia crescer? Eu não entendo a lógica dessas pessoas.
Vamos dar a nossa vida pela economia, Pamela, como diz o prefeito de Porto Alegre, né? A nossa vida pela economia.
Olha.
Exatamente.
A gente, É, então, realmente tem esse movimento. Eu acho que, cara, eu não consigo pensar em outra coisa a não ser o ódio pelo pobre, assim. Porque...
Sim.
Porque, na real, na época dos governos petistas, por exemplo, né? Esse pessoal ganhou muito dinheiro. Eles ganharam muito dinheiro. Eles, inclusive, estavam numa situação provavelmente melhor do que eles estão agora. Embora a gente tenha uma concentração de renda maior nesse período, inclusive, né? Agora, né?
Uhum. Sim, sim. Temos novos milionários, né? Bilionários, sei lá, no Brasil.
Bilionários,
sim,
é.
Saiu essa semana, né? Essa notícia.
Pois.
Sim. Então, assim, mas eu acho que é mesmo esse ódio pelo pobre mesmo. Essa coisa de achar que, por exemplo, programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, que sempre foi muito criticado, uhum, né? Facilitam a vida. Eu não sei, é difícil.
Eu acho que existe uma adoração ou uma necessidade pela cultura de classe, sabe?
Sim.
O pobre pode até, sei lá, ele pode andar de avião ou ter um carro, mas eu tenho que andar de jatinho, entendeu? Tem que ter sempre uma coisa classista. Parece que existe uma dependência de uma sociedade muito classista. Aqui em Portugal eu não vejo isso. Ok, com certeza existe um pouco, mas infinitamente menos do que
Sim,
no Brasil.
Sim, com
né?
certeza. É. Mas eu acho, se a gente, até agora a gente falando isso, é que na real eles querem sempre uma relação de ganha-ganha pro lado deles. Então assim, Sim. Se tá num governo mais de cunho socialista, né, ou mais social, mais de esquerda, eles querem tá ganhando ali, que foi o que aconteceu no caso do Brasil. E quando é um de direita ou extrema-direita, como é o caso de agora, eles também querem tá por cima. Então eles sempre estão ganhando realmente, e o resto, daí o resto que se mate. Tem até um texto que eu li pro doutorado, indo pra uma das cadeiras, que fala que existe aí uma discussão ainda, né? Porque no fundo, tem alguns cientistas políticos que defendem, e eu concordo inclusive com isso, eu gostei dessa visão, que é a elite que... As elites políticas, que se chama, que são as burguesias, etc., e os grandes empresários, são eles que movem tudo, eles mexem todos os pauzinhos, tipo, pra população se rebelar contra o governo, fazer, que foi o que aconteceu em 2013 no Brasil com as manifestações contra Dilma, pra rebelar essas pessoas contra o governo, fazer todo o mexe, eles saem ali por cima, não vão ter que mexer muita coisa, vão injetar dinheiro, claro, ali no governo, mas no fim eles não se... Entendeu? Na prática, eles não têm que fazer muita coisa. E fazem a cabeça das pessoas.
É massa de manobra, né? Começou com, acho que não é pelos 20 centavos, uma coisa assim.
Sim. Foi,
né? E aquilo foi totalmente deturpado. Enfim.
Sim, e assim, a gente vê isso também com o Salazar, né? Então, quando ele assume ali, é um governo muito nacionalista. E ele começa a puxar a burguesia portuguesa, os empresários portugueses, pra assumirem, tipo, empresa de petróleo, construção civil, o que antes poderia ser um pouco mais distribuído, né? Tinha uma concorrência maior com empresas de outros países dentro do contexto europeu. O Salazar, ele meio que fecha. Não, aqui nós somos Portugal, nós vamos fechar aqui. É tudo entre a gente aqui. E aí, ele ganha também, com isso, o apoio dessa classe mais endinheirada. Então, é assim, é um modus operandi batido já. Nossa ditadura fez isso, Salazar fez isso. Provavelmente o Franco fez isso, não sei, mas não duvido.
Coisa que eu já não sei se a gente já tá nessa época histórica, Thiago, mas Portugal também enfrentou a questão das colônias, que estavam com movimentos independentistas. Não sei se já era nessa época ou se foi um pouco mais pra frente.
1961, se eu não me engano.
É. A gente foi uma data ali por volta de 1961, mas as colônias africanas já se rebelam desde antes disso. E, na real, todas as revoluções que a gente vai encontrar aí de Portugal têm a ver com as colônias. Então, por exemplo, quando a Primeira República é instaurada, uma das revoltas que se tinha na época é porque Portugal cedeu uma colônia, digamos assim, pra Inglaterra. Então, tinha eu não lembro agora qual era o país ali que era território português e tava atravessando, digamos assim, o caminho das colônias inglesas ou alguma coisa desse tipo. E a Inglaterra dá uma pressionada em Portugal e Portugal entrega o território. Fala assim, não, beleza, pode ficar. Então, ele larga a mão de uma colônia pra agradar a Inglaterra, né? Sei lá, com medo de uma invasão ou de alguma coisa desse tipo. Então, já cria ali uma revolta entre os militares, que é mais um dos fatores que leva a eles a se associarem a sociedade civil e dar o golpe da Primeira República. E depois, as colônias, eu acho que são elas que no fim resultam no 25 de abril, porque é isso, Salazar, elas começam assim, a insurgir, né? A gente tá aí já passou a Segunda Guerra. Aliás, tem todo um caminho aí entre a Segunda Guerra que Portugal manobrou. Eu até tenho medo de falar isso e dar a impressão de que eu admiro Salazar, não é isso, né? Mas ele manobrou muito bem durante a Segunda Guerra, porque ele conseguiu se manter neutro e sendo pressionado por ambos os lados, cercado pela Espanha, por exemplo.
Mas assim, sobre... Eu também detesto, Deus me livre. Não quero elogiar pessoas como Sim. Hitler e Salazar e Franco e o... Sinatra, enfim, o Inominável. Mas é... mas a verdade é que eles têm uma estrutura por trás deles, ou eles mesmos são muito inteligentes. Infelizmente, eles são inteligentes para o mal. Eu acho que eles Sim. são. Eles têm Sim. uma estratégia muito boa. Não tem como a gente não falar que isso não é verdade. Porque toda a estrutura que eles montam e toda a mobilização que eles conseguem trazer, mesmo que seja manipulando as pessoas, né, e fazendo uma lavagem cerebral, mas a verdade é que eles conseguem. Isso é incrível. Inclusive, George Orwell, até eu me lembrei de novo de falar de 1984 agora, numa Sim. outra fala do Thiago. É incrível aquele livro, porque quando tu lê ele, tu pode encontrar ele em vários momentos da nossa história, né?
Exatamente.
A gente se encontra ali, eu me vejo naquele livro, porque eu penso, meu Deus, por mais que a gente não esteja vivendo exatamente aquilo, mas é aquilo, sabe? E todo mundo, e quando tu se dá conta, que é o caso do personagem principal, que agora não me lembro o nome dele, uhum. é horrível, porque tu não consegue falar pra ninguém, porque todo mundo tá dentro daquele sistema e não consegue enxergar a verdade. E só ele consegue, e daí depois ele é perseguido e torturado e blá blá blá.
Sim.
E mostra toda uma dinâmica que acontece nas ditaduras, nos regimes fascistas.
Quase um manual, né?
Exatamente.
1984 é o manual do ditador do século XX.
Exatamente. É incrível, incrível. Então, das colônias. É, teve muitos portugueses que se exilaram, inclusive eu conheço uhum. aqui em Évora, teve bastante gente que morou em Angola, Moçambique, porque eles Sim. foram exilados pra lá, por serem contra o regime, e isso também tem na história ali, que tem pessoas mesmo que foram exiladas pras colônias, ou foram pra lá pra lutar, né? Pra lutar nas forças Sim. armadas contra as guerrilhas, no caso, desses países. Mas uhum. eu não sei se o regime de Salazar era estendido pra lá também, ou não. Ou eles não tinham muito controle, porque acredito que também é meio difícil, né? Porque eram bastante uhum. colônias até.
Sim. Não, ele era estendido. É, Salazar, ele dizia que Portugal era um só, e isso incluía as colônias. A PIDE, essa polícia política, né? Que o Salazar meio que... Ele não cria do zero, ele meio que adapta uma outra força, digamos, de policial que existia antes, né? E transforma na PIDE. A sigla PIDE significa Polícia Internacional. Porque ela agia, inclusive, nas colônias. Principalmente mantendo ali, coletando informações sobre revoltosos, enfim. Fazendo esse trabalho mesmo de estender Salazar até as colônias, né? E realmente,
Sim.
tinham as forças armadas que se instalavam nessas colônias para manter o controle. Porque é isso, as colônias desejavam a liberdade, né? A gente,
Sim.
principalmente depois da Segunda Guerra. E Portugal foi pressionado pela ONU, por uma série de países, a permitir que as colônias realmente... a ideia era que Portugal fizesse um processo, digamos assim, suave, de descolonização.
Descolonização, sim.
Exato.
Porque na Guerra Fria estava acontecendo isso em outros países, né? Da
Perfeito,
Europa.
Exato. Uhum. Isso mesmo. E aí, mas Portugal se nega, né? Se nega e acaba enfrentando graves sanções da ONU.
E economicamente,
enfim,
também, né? Eles acabaram
também
ficando um pouco isolados economicamente devido a essa resistência,
Sim.
né? Em não ceder pela independência das colônias.
Isso.
Sim.
Ao longo da Segunda Guerra, por causa dessa neutralidade, né? Portugal, economicamente falando, quase não foi afetado pela guerra. Ele estava muito bem até o final da Segunda Guerra. Só que depois, com a queda desses governos fascistas, né? Portugal começa a ser pressionado também para abrir democraticamente, para descolonizar.
Sim.
E o Salazar se nega. Ele fala, não vai abrir nada aqui. Portugal é meu, é isso, tá na minha mão. E isso envolve um custo muito alto para Portugal. Então, tudo aquilo que Portugal conquistou economicamente ao longo da Segunda Guerra, ele vai perdendo depois, porque ele precisa manter essas colônias.
Sim.
E manter essas colônias foi ficando muito difícil, justamente por causa dos insurgentes, principalmente. Né?
E até por causa das sanções que eles sofreram, inclusive da ONU, de não poder mais comprar armas. Então, as próprias forças armadas portuguesas foram ficando mal equipadas para conseguir enfrentar essas guerrilhas, né?
Exato. E as forças armadas que estavam lá nas colônias lutando e morrendo,
uhum.
não encontravam um respaldo do ponto de vista do Salazar, porque o que o Salazar dizia publicamente, né,
Sim.
era de que tava tudo bem nas colônias, que as colônias
claro.
Adoravam ser parte do território português,
claro,
que não
claro.
Tinha guerra nenhuma. Então o povo tava morrendo lá, as próprias forças armadas portuguesas estavam morrendo
uhum.
ao longo dessa... Hoje eles consideram como uma guerra mesmo, eles chamam
Sim.
de guerra colonial. Ao longo da guerra colonial, a gente tinha uma série de mortos ali portugueses lutando por Portugal, para manter as colônias, e morrendo, e não sendo reconhecidos pelo governo.
Sim.
E isso foi acabando meio com o clima ali, né? Com a moral do Salazar.
Uhum. Eu acho interessante que, lógico, a gente não tem nenhum psicólogo aqui, mas eu até gostaria de perguntar ao psicólogo que esses caras, eles devem ser muito narcisistas, né? Pra, tipo, o cara enfrentar um Salazar dizendo, não, Portugal é meu. Da onde que Portugal é teu, meu filho? Portugal é do povo. Mas, gente, olha...
Sim, sem dúvida tem um componente narcisista nesse
Pelo amor de Deus, deve ser.
Não, a gente tem um caso conhecido do Salazar sobre isso especificamente, sobre o narcisismo dele, que
é
o que acontece quando... Vocês sabem como ele morre, eu imagino.
Sim, sim.
Ele basicamente cai de uma cadeira, é isso.
Aham. Uhum.
É assim, eu acho isso tão absolutamente fantástico, porque porque é um sujeito que se acha tão maior que a vida, e ele cai da cadeira e bate a cabeça e cria um edema.
Uma morte, entre aspas, estúpida, digamos, né?
Completamente estúpida.
Eu achei o máximo porque ele era consultado, porque ele ainda viveu 2 anos depois da queda, né?
Sim, sim.
E ele é consultado pra fingir que ele ainda é o primeiro-ministro, pra ele se sentir
Exato.
Ainda no
poder. Essa é a parte do narcisismo, quer dizer, ele era tão cheio dele, né, que os médicos recomendaram, ó, não fala pro Salazar que ele não é mais o primeiro-ministro.
Imagina,
gente. Vamos mantendo, vamos empurrando, faz um teatro, porque se disser pra ele que ele não governa mais, é capaz dele morrer de vez mesmo. Então, assim, cara...
Mas é tipo Hitler, né, se a gente for pensar. Hitler preferiu se matar pra não morrer pelos outros. Foi mais ou menos
Perfeito.
Isso. Essa gente é louca.
De novo, a gente vê... É louca. Por falta de termo melhor, né, ou talvez mais sensível, é esse mesmo. A gente vê isso aqui com o Bolsonaro, a gente vê isso na nossa própria ditadura e tal, né.
Um Trump mesmo, que não quis participar da transição de posse, né. Claro,
sim.
Dadas as devidas proporções também. Pra mim é uma coisa narcisista. Ele não conseguiu baixar o orgulho dele pra fazer isso.
Exato.
Eu só ia comentar que eu li uma entrevista da sobrinha do Trump, que ela escreveu um livro, uma biografia, né, sobre o Trump e tal, sobre o contexto familiar dela. E ela é psicóloga. Ela diz que Trump é um cara, ela identificou alguns transtornos nele, entre eles é o narcisismo. E ela fala, enfim, que ele, o golpe que ele deu no próprio irmão, que é o pai dela, no caso, né, que faleceu, foi um dos primeiros, é o mais velho. Eu quero ler porque eu achei interessantíssimo. Não, e o que que era ele insistindo? Ah, recontagem de voto, filho, aceita, vai recontar o quê? Recontou 1.500 estados lá, todos deram até vitória pro Biden em um lugar que não tinha dado vitória antes, então, enfim.
E o mais triste pra mim é que a gente vai ver esse movimento aqui, né? Era isso que eu ia falar, que eu não consigo visualizar a imagem do Bolsonaro entregando a faixa presidencial.
Não.
Eu não consigo, não consigo.
Nem eu,
Cara, é um negócio que até me preocupa, assim, porque é isso, se ele não for reeleito, eu não sei o que vai acontecer, né?
Eu também
a gente
não sei.
Não tem ainda uma coisa, é claro que a gente tem agora, por causa do processo do Lula e tal, né?
Uhum.
A gente tem a possibilidade, o Lula tá em campanha, né? Ele tá em campanha. E as pesquisas daqui mostram que é muito provável que ele... Ganhe. Assim, ele já tá na frente do Bolsonaro nas pesquisas, é isso, né? Então, a gente tá chegando num cenário em que, na real, o ano que vem, né? O segundo turno vai ser entre o Lula e alguém, quer dizer...
Sim.
O Bolsonaro não é nem confirmado no segundo turno, no ponto
que
a gente tá neste momento. Não, tomara, demais, assim, um sonho, né? Mas eu não sei. Eu não sei o que vai acontecer, porque vamos supor que isso se realmente aconteça, vamos supor que de repente o Lula ganha a eleição do ano que vem, o Bolsonaro ele não vai largar assim, tranquilamente. Ele não é um democrata, ele não é um estadista, ele não é nada disso. Ele é isso, ele é um narcisista, né? Então, pra ele, assim como o Trump, assumir que perdeu alguma coisa, dói fisicamente, parece, né? Ele não consegue, então não sei. E assim, e ele tem setores que estão junto dele, né? Porque o antipetismo é um negócio que é mais forte do que a vontade pela democracia. Aqui,
né? Exatamente.
É tão forte que elegeu o inominável, né?
Exatamente.
Porque então, assim, se não fosse tão forte, teria um eleito. Tinha 13 candidatos. Isso é uma coisa que não perdoa no Brasil. Tinha 13 candidatos. Se fosse assim, teve 3 candidatos, beleza. Era Haddad, Bolsonaro e, sei lá, o Ciro que fosse, sei lá. Mas apesar de que eu acho que o Ciro era um até bem cotado. Mas daí, entre os 3, tudo bem. Ah, beleza, tá? Realmente tinha poucas opções e tal. Tinha 13, entendeu?
Gente, tinha até o Cabo Daciolo, gente, da Ursal.
Meu, o Cabo
tinha
Daciolo.
Até Ursal. Ah, gente.
Não, e o Cabo Daciolo é equivalente ao inominável, só que eu acho ele menos louco, entendeu? Até mais, assim, mais aceitável.
Eu acho que qualquer um que tivesse ganhado naquela época, qualquer um.
Era melhor.
Até o Daciolo, a gente tava numa situação
com
melhor
certeza.
Nesse momento.
Mudando rapidamente de assunto, eu tenho uma curiosidade que eu lembrei agora de citar. Eu não sei se alguém aqui assistiu Harry Potter. Eu não assisti.
Eu acho que dois filmes ou 3.
Eu assisti tudo, li tudo.
Ah, então você, não sei se vocês sabem, né, que a J.K. Rowling, Sim. ela, entre aspas, homenageou, não é bem a palavra certa, né, mas o nome do Salazar do filme é uma alusão ao ditador Salazar, porque ela morou no Porto quando era estudante,
sim,
né, tanto que tem a questão
sim.
das capas e do Salazar. E isso eu fui ler, né, pra fazer a pesquisa pra esse episódio e fiquei muito encantada, não é bem a palavra, né, não tô usando as palavras certas, mas achei muito curioso isso, que tem duas referências fortes a Portugal na obra dela, né, as capas
sim.
dos estudantes e o Salazar também.
Mas Sim. o Salazar, ele é um aluno? Eu não me lembro.
Ele é um dos fundadores de Hogwarts, mas ele é, tipo, super malvadão, pelo que eu sei. entendeu?
É isso aí, ele é a Hogwarts é dividido em casas, digamos assim, né? E aí tem a casa do mal, digamos. Bem entre aspas, senão o pessoal vai me matar aí depois.
Que é a Grifinória.
A Grifinória... Então, a Grifinória é a casa dos heróis, né?
Ah, ok.
E aí tem a Sonserina, que é a casa do pessoal meio do mal, assim, digamos
que
assim.
Que lembra Sonso até, né, Sonserina?
Garinha!
É, mas isso é da tradução.
A Gabi coloca um efeito agora de áudio, achei muito bom.
Perfeito. E o fundador da Sonserina é o Salazar. Salazar Sonserina.
Entendi,
as casas têm o sobrenome dos fundadores de Hogwarts.
Sim, sim.
Então, eu tenho um pouco de vergonha, na real, agora de assumir que eu gosto de Harry Potter, porque a J.K. Rowling virou uma transfóbica terrível, né?
E diz que não é a primeira vez, né, que ela faz isso.
Sim.
É, diz que ela é bem recorrente ela ser transfóbica, homofóbica.
Não, ela assume isso com orgulho, sim, inclusive. Então, assim, um negócio... bota um blip aí no nome dela, sabe?
Sim.
Vai ver, ela já se identificou com o Salazar. Ai, não, eu tô falando, vou ser processada.
Pois é. Ela viveu o suficiente pra virar o vilão que ela mesma criou. Então,
é. Mas eu só queria comentar que, sobre as colônias só, antes de a gente partir pro 74, apesar de que é mais contemporâneo isso, eu acho interessante, não tô dizendo que Portugal é perfeito nisso, não, inclusive Portugal é um dos países bem racistas que se consideram, sim, né, são considerados bem racistas, mas eu acho legal que Portugal meio que tenta pagar sua dívida, entre aspas, com as colônias, porque tem muitos programas do ensino superior para pessoas do Cabo Verde, de São Tomé e Príncipe, uhum, Moçambique, Angola, que vêm estudar em Portugal e são beneficiados com bolsas, etc, pra justamente meio que pra pagar mesmo, sabe, esse período que eles ficaram e não tiveram um certo desenvolvimento por causa da época da ditadura, e eu acho isso muito, é admirável, apesar de que, lógico que tem vários preconceitos aqui, claro que tem xenofobia, claro que tem racismo, mas, sim, de certa forma eu acho que eles tentam, até por ser um governo socialista, né, de cunho socialista aqui em, uhum, Portugal.
Uma tentativa de reparação,
isso,
né?
Reparação histórica, exatamente.
Sim.
Enfim, só queria fazer esse adendo, assim, que eu acho bem admirável ter esse tipo de atitude e tal.
Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena. Dentro de ti a cidade.
É, então, bom, essa questão das colônias eu acho que é o que depois acaba culminando mesmo no 25 de abril, porque foi durante essa época das guerras coloniais que as Forças Armadas criaram um grupo ali meio secreto, assim, né? De revoltosos contra o regime. Salazar acaba morrendo. A gente comentou que ele caiu da cadeira.
Sim, em 1970, e... né?
Ele cai da cadeira um pouco... Ele larga o país já em 68, na sequência da queda dele. E quem assume é o Marcelo Caetano.
Uhum.
E o Marcelo Caetano, ele não é o Salazar. É isso, ele não tem nem o carisma que o Salazar tinha, digamos assim, né? Esse carisma do mal, mas ainda assim um carisma, né? Nem a vontade também, parece, de ser uma continuação de Salazar. Inclusive, quando ele entra, ele promete... assim, uma abertura maior, ele promete legalizar partidos de oposição, embora ele tenha o controle de tudo ainda, né, porque esse partido único que o Salazar fundou permanece. Então ele tenta, assim, ele vai ser um pouco criticado, inclusive por pessoas do governo, justamente por sinalizar nessa direção de abertura, que era um desejo de Portugal de 68. Imagina que Portugal estava fechado na época que a globalização estava começando ali, né, os países estavam interagindo demais, assim, nesse momento, e Portugal estava completamente fechado. Então, o Marcelo Caetano, ele tenta sinalizar nessa direção, né? Falar assim, não, vamos abrir um pouquinho mais, tal. E ele perde um pouco de apoio por causa disso. E ele permanece nas guerras coloniais, né? Ele não retrai nesse ponto.
Sim.
E aí as Forças Armadas acabam criando esse movimento, que é chamado de MFA, Movimento das Forças Armadas, que é um movimento clandestino e golpista, né? Que começa a planejar o 25 de abril, assim, sem uma data específica nem nada, mas eles já começam a produzir textos, a angariar outros militares, justamente pra organizar esse golpe, né? Que aí acaba acontecendo em 74, um ano depois que a MFA aparece.
O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola, Vila Morena.
E aí tem uns aspectos interessantes, eu acho, do 25 de abril, assim. Eu fiz até um episódio do Lusitânia no ano passado sobre isso. que é a relação que o 25 de abril tem com a música.
Ah, sim.
Ah, isso é muito interessante mesmo.
É interessante, né? Eles escolhem uma música como senha, digamos assim, pra dizer que é isso. Agora vai, bora pro golpe, enfim. Que é Grândola Vila Morena, que é uma música que na época tinha sido proibida, né, pelo regime.
Sim, censurada.
Porque eles achavam que era uma música que tinha um viés socialista. Eu acho que tem, de fato.
Sim, que ele fala em igualdade, né? Fala sim. Bem interessante.
É, é uma música bem legal, assim. Eu gosto uhum. muito dela, assim. Eu... Às vezes me pego cantarolando ela, assim, do nada.
Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. Terra da fraternidade, Grândola Vila Morena, em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena.
A Grândola Vila Morena, ela é por causa de uma vila aqui do Alentejo, né? Que ele disse Sim. que visitou o autor.
Zeca Afonso.
Zeca Afonso. E ele fala que ele gostou muito do povo, né? Da recepção que ele teve. Sim. E fez essa música. E essa foi a segunda senha, na real. Porque foi na meia-noite 20 do 25 de abril que ela tocou. Que foi pra realmente dar o golpe. E antes, já tinha tocado às 10 e pouco da noite o como que é?
E depois do adeus.
E depois do adeus. Que foi a primeira senha que eles tiveram no dia 24 de abril, às 22 horas. E às 4 horas da manhã, na rádio, eles anunciaram pros portugueses pra não saírem de casa. Porque eles iam dar o golpe, no caso, né? Iam, enfim, fazer a invasão, etc. Muito legal, porque assim, teve uma proteção do povo, tanto que só teve 4 mortes.
Sim. É, então, eles escolheram dessas duas músicas, né? O E Depois do Adeus era uma música que na época tava em alta, assim, né? Tinha ganhado um festival.
Isso, festival.
Era uma música que tava tocando direto no rádio ali, mas eles combinaram de naquela uma rádio específica de Lisboa, que é a Rádio Renascença, que aliás, o 25 de abril, né? Ele tem vários sinais, assim, vários códigos, né? Digamos assim, tipo, a rádio é a Renascença, né? A música que tocou é a E Depois do Adeus. Então eles vão fazer, eles vão costurando isso, né? E o radialista na época era um angolano. Então era muito cheio de simbologias esse momento. Então eles tocam o E Depois de Adeus justamente para dizer, ó, prepara o golpe que vem. E aí, meia-noite e 20, eles tocam Grândola Vila Morena.
A sombra do Mazinheira, que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola tua vontade, Grândola tua vontade.
Que é um desafio mesmo, né? Porque você imagina que ela estava proibida, a gente tem a PID-DGS funcionando ainda. Eu não sei se a gente fez justiça à PID-DGS, mas assim, é o que a gente viu na nossa ditadura aqui com DOI-COD. É assim, tem relatos de que dava para escutar os gritos das pessoas torturadas.
Ai,
no meio do centro de Lisboa ali, porque o prédio da PID ficava ali. Então eles torturavam as pessoas sofrendo de tortura e gritando no meio da cidade, assim, né? As claras mesmo.
Assombrando Mazinheira, que já não sabia a idade.
A questão da Avenida da Liberdade em Lisboa tem a ver com o Dia da Liberdade?
Bom, é lá que acontecem os desfiles. Inclusive, no ano passado não aconteceu. Eu nunca participei do desfile, mas é muito bonito. Eu já vi a estrutura montada pro desfile, né? Acho que foi em 2019, que foi a última vez que teve mesmo o desfile como tem que ser. E os militares, eles distribuem cravos pras pessoas, né? Inclusive, Thiago, acho que tu pode falar um pouco sobre essa, a importância, a simbologia do cravo nessa revolução.
Então, a gente tem muitas histórias sobre o cravo, mas eu acho que a oficial, digamos assim, veio por causa de uma senhora, tá viva até hoje, chamar Celeste.
Ai, quero conhecer.
Celeste?
Ela era Celeste Caeiro. Assim, de novo, eu não sei se essa é no final a versão, porque assim, no dia, no 25 de abril, as coisas ficaram bastante confusas. Então, assim, tem um golpe acontecendo afinal.
É.
E aí a gente tem muitos relatos que, às vezes, são relatos que tentam colocar o golpe num pedestal, talvez, não que não mereça,
Sim.
mas assim, dar uma romantizada, né, na narrativa. narrativa do golpe. Então, eu já li algumas versões sobre a questão do cravo, mas eu acho que a oficial é essa, dessa senhora, que é a Celeste Caeiro, que na época era uma garçonete, e ela trabalhava num restaurante que oferecia cravos para os clientes. E aí, no dia, como estava acontecendo o golpe, né, ela foi para trabalhar, tal, recebeu os cravos, só que aí veio essa ordem de realmente fechar tudo, né, de se proteger ao longo do golpe, e aí o restaurante fechou. E aí a dona do restaurante falou, vão embora, leva os cravos, etc. E ela pegou os cravos, que ela distribuiria para os clientes, e foi embora, foi de metro, né, até o Rocio. E aí quando ele chegou lá, ela encontrou com soldados que estavam se preparando para ir até o Palácio do Carmo render o Marcelo Caetano. E aí ela não tinha nada para... Ela estava ali no meio dessa confusão e decidiu entregar os cravos para os soldados. E aí diz que ela foi distribuindo esses cravos e eles foram colocando no cano das armas justamente para mostrar que era uma revolução pacífica.
Sim, sim. Muito interessante.
Essa tem outra versão que diz que era uma florista que trabalhava ali próximo e tal. Então, assim, é difícil precisar, né? Mas acho que essa é talvez a mais... Essa versão da Celeste é talvez a mais popular.
Sim.
E isso denota muito, né, o caráter pacífico dessa... Uma revolução feita com cravos, né? Como os portugueses dizem, né? Sim. Às vezes. Sim. É muito bonito e nunca vi nada igual, assim.
É, embora hoje a gente tenha alguns revisionismos dessa época, né? Então, as pessoas... Alguns historiadores hoje dizem que foi uma revolução pacífica em Lisboa. Mas que as pessoas morreram nas colônias...
Ah, sim.
Pra permitir que essa revolução acontecesse. Fora as mortes que aconteceram em Lisboa mesmo, né? De 4 civis. E um funcionário da PIDE, que não era exatamente um policial, ele trabalhava no prédio da PIDE e saiu ali num momento em que a PIDE estava sendo rendida, e aí saiu correndo, assustado e tal, tomou um tiro, e um soldado também que foi morto por engano.
Sim.
Então tiveram 6 mortes na real, mas de 4 civis.
Sim, sim.
Que aliás, deixa eu já aproveitar e fazer um gancho aqui, essa é a história que eu vou contar no Lusitânia.
Pois.
Então assim, quem tem curiosidade em quem foram esses 4 civis, aliás é uma história muito curiosa, porque eles meio que foram apagados da história, até o nome, se você vai no prédio da PIDE, onde era o prédio da PIDE hoje, não tem mais, o prédio da PIDE foi vendido e foi transformado num condomínio de luxo,
de apartamentos, né? De clássico luxo. De Lisboa.
Pois é. E aí colocaram uma placa com o nome das 4 pessoas que morreram no 25 de abril, e os nomes estão errados. Então, assim, ocorreu realmente um trabalho ali de esquecimento desses 4 civis, nessa tentativa talvez de num primeiro momento criar a narrativa de uma revolução sem sangue, se escondeu, digamos assim, né? Optou por se ignorar esses civis que acabaram morrendo.
E essa história tu vai contar no Lusitânia?
Vou contar no Lusitânia.
Pessoal, então quem gostar desse episódio aqui já vai depois pro Lusitânia pra descobrir.
Isso.
Acho que eu falei isso no início, né? Só que eu acho interessante mesmo porque o cravo virou um símbolo, inclusive, pra hoje, né? Pra manifestações atuais e tal. Eu acho... Eles adotaram mesmo o cravo como um símbolo.
É, e a gente teve até uma expansão disso pra cá, né? Porque Chico Buarque fez aquela música... me fugiu o nome agora, mas ela fala, né? Sobre os cravos no jardim.
Não,
né?
É Tanto Mar?
Não... Acho que é, pode ser.
Eu acho que é o Tanto Mar. Foi bonita a festa, pá. Essa? Essa música? Porque essa ele fala de Portugal. Nessa música.
É isso.
Sim.
Então ele faz essa música em homenagem ao 25 de abril, de fato, né? Depois ele faz uma primeira letra, que depois é modificada, né? Porque sofre uma censura aqui no Brasil, etc. Tem várias questões que acabam acontecendo com essa música em particular. Mas ele faz realmente em homenagem ao 25 de abril. Ele cita os cravos e tal. Realmente é um símbolo.
Interessante, não conheço essa música.
Então, na primeira versão, que foi vetada pela censura, ele fala assim: sei que estás em festa, pá, fico contente. Enquanto estou ausente, guarda um cravo para mim. Eu queria estar na festa, pá, com a tua gente e colher pessoalmente uma flor do teu jardim. E aí, na segunda versão, ele fala: foi bonita a festa, pá, fiquei contente e ainda guardo renitente um velho cravo para mim. Sei lá, a verdade, na minha percepção, é que não muda muito, mas essa foi a parte crucial da letra que mudou, né? Mas ele fala, né? Enquanto estou ausente, guarda um cravo para mim. Sei que estás em festa, pá. Claramente ele faz uma alusão à festa do Dia da Liberdade. E isso provavelmente foi o que eles quiseram cortar. Tinha uma época que eu amo ainda, mas eu era muito ligada em Chico Buarque, nas várias versões de letras, a que foi censurada, a que não foi. Aí depois eu fui esquecendo que a minha memória é péssima. Mas essa música é muito linda. Pena que essa não vai dar pra tocar, viu? Porque senão aí acabou com... Acaba o nosso podcast, cai do ar. Ha ha ha.
Bom, mas se ele trocou pra pá, então a censura também realmente, como diz uma amiga minha aqui, a Liz, inclusive, participou de um episódio nosso, a censura é burra mesmo, né? Porque pá é uma Sim. baita expressão aqui, muito utilizada
Exatamente.
Em Portugal.
Exatamente.
Então, Pamela, você tinha dito que esses ditadores, né, costumam ser inteligentes, estrategistas e etc.
Sim.
Eu concordo no geral, mas discordo com a ditadura do Brasil. Eu acho que os militares, né, eram muito burros, Sim. assim, não é possível. Eles não sabiam interpretar um texto, né? Você vê várias brechas, né, na censura. Então, enfim, correndo o risco de tomar uma ascensão de ser preso no Brasil, eu acho que os militares são menos inteligentes do que eles gostariam que fossem.
Exatamente. E, inclusive, tem uma música que meu pai sempre cita muito do Chico Buarque, inclusive também, que é o Cálice, né? Que,
Cálice,
que é cálice de calar-se, e ele escreve em formato de cálice, como se fosse uma taça de vinho, enfim, e não se deram conta.
Tem, o Chico é um prato cheio pra isso.
Exatamente.
Porque tem muitas músicas que foram pro ar, que a censura deixou passar, por não conseguir interpretar, de fato.
Sim, sim. Que eu lembre, no Brasil não teve essa junção dos militares, porque eu sei que aqui foi uma insurgência também de alguns militares que estavam achando também injusta aquelas guerras nas colônias. Não injusta porque elas eram injustas, injustas porque eles estavam morrendo lá de graça, Exato. Enfim, etc, se esforçando, blá, blá, blá. Mas eu achei interessante porque tem dois fatos que eu acho legal. É que eles tiveram muito apoio da sociedade civil também, né, dos civis, pra fazer a Revolução. E depois, quando foi promulgada, porque a Revolução ocorreu em 74, mas no dia 25 de abril de 1975 teve as primeiras eleições presidenciais, né, democráticas.
Isso.
E em 76, no mesmo dia 25 de abril, ou seja, virou um símbolo mesmo, foi quando foi instituído o feriado e foi promulgada a Constituição, a nova Constituição, que é a atual, que é socialista, inclusive. E tu pensar que veio de um golpe militar, que foi apoiado por civis e que virou socialista, tipo, é muito maluco, é um trajeto totalmente distinto do Brasil, porque do Brasil a gente saiu e a gente passa por altos e baixos, porque é direita, esquerda, direita, esquerda. E há um ódio muito latente contra a esquerda no Brasil, eu sinto isso, existe, tanto que o antipetismo é muito forte por causa disso. E aqui não, aqui é muito pelo contrário, aqui é muito de cunho socialista. Óbvio que tá crescendo a extrema-direita, infelizmente, aqui, como no resto da Europa, mas a verdade é que ainda é muito forte a questão de um cunho mais socialista.
Eu acho interessante como Portugal começa, a ditadura do Salazar, né? O Estado Novo. É a maior ditadura da Europa, em tempo, assim, né? Durou por mais tempo. E ela começa com um golpe militar e termina com um golpe militar.
Aham, exatamente.
Eu acho interessante. A nossa, não. A nossa, os militares, eles desistem, né?
Sim.
Eles entregam. São muitas pressões. Eu acho que, assim, não estudei especificamente o nosso período nesse momento, assim, fora aquilo que a gente já estuda, né? Mas eu acho que eles sofreram essas pressões da burguesia, de novo, porque desejava uma abertura, desejava estar mais incluso. Porque a gente também tava, assim como Portugal se fechou pro mundo, o Brasil também se fechou pro mundo, né? E a premissa era a mesma, vamos fomentar a indústria aqui pra ficar entre os nossos, mas isso na prática não funciona, nem pra Portugal, nem pra nós, né? Então, os militares, eles meio que entregam, de fato, de volta, né, pros civis, assim. Depois do 25 de abril, o Marcelo Caetano, ele vai ser exilado no Brasil, né? Vai ser recebido aqui com pompa e alegria pelos
claro.
Nossos militares, né? Vai, inclusive, viver uma vida tranquila, receber o título honoris causa de algumas universidades, foi inclusive, dar aulas
em sério?
Faculdade.
Ah, sério? Ai, sem
sério.
Comentários.
Que sério. Triste.
Foi recebido aqui, realmente, assim,
pompa
como
circunstância.
Um herói.
Nossa.
Né? Isso. E teve um resto de vida bem feliz, morreu em 1980, e está enterrado aqui. Ele nunca mais pôde voltar para Portugal, nem o corpo dele, quer dizer, ele
Ai,
ficou aqui. Ele foi realmente ejetado. É.
E a gente ficou com os trastes do Brasil. Então
ficamos. Pois é. E quisemos ficar, isso que é o pior, mas
pois.
Enfim. E aí, depois do 25 de abril, foi instaurado esse governo de transição, que é o processo revolucionário em curso, em que ficou ali sendo discutida como é que ia se dar essa... a entrega, né, do governo que foi tomado pelos militares para a sociedade civil. E esse processo durou um ano, até novembro de 1975. E só um caso curioso, a gente teve uma nova tentativa de golpe.
Ah, sério?
75.
Não sabia disso.
Sério. Porque enquanto eles estavam discutindo como o governo seria, né, assim que fosse entregue, né, para os civis, tinha essa discussão de se seria um governo mais de esquerda do que se esperaria, né? E aí a tendência era de que não, de que ficaria uma coisa assim, claro, como o governo é hoje, assim, basicamente de esquerda, mas não de extrema esquerda, digamos assim. E tinham parcelas das Forças Armadas que queriam um governo de extrema esquerda.
Ah.
E aí, em 1975, eles tentam um golpe, justamente para forçar a mão para que o governo fosse mais para a esquerda do que ele já estava, digamos assim. Aí essa nova tentativa de golpe, que foi em novembro de 1975, meio que encerrou o processo revolucionário em curso, né? Foi mal sucedido, ele não foi para frente, eram paraquedistas que não conseguiram armar o golpe de fato, uhum. né? E aí o governo rapidamente se organizou para vamos encerrar esse negócio, vamos entregar lá o governo, vamos começar.
Ah, que bom, desistiram.
De fato, um governo exato, é. E aí foi quando o processo revolucionário em curso foi encerrado.
Cansaram, não... isso aí, gente. Quando a gente cansa de uma coisa, isso fica para aprendizado para vida. A gente tem que desistir. Pronto. Só algumas coisas que a gente não comentou aqui durante o programa, mas que eu acho legal a gente ressaltar, só é que também teve pobreza durante a época do período salazarista, né? Teve bastante pobreza aqui. Teve um período de ouro ali, vamos dizer, no início, mas depois, a partir da década, não sei se foi em 45, acho que foi pós-guerra, Segunda Guerra, alguma coisa assim, começou a ter muita pobreza justamente por causa dessa fraqueza industrial deles, que eles não estavam por dentro das inovações tecnológicas. E, inclusive, o Alentejo, eu sei que é uma das regiões que mais sofreu. Eu já ouvi relatos aqui de algumas pessoas. Inclusive, alguns pratos típicos aqui do Alentejo foram feitos porque eles usavam restos. Como aqui é uma região muito rural, então eles tinham que, de alguma forma, eles não tinham... O governo não chegava aqui, não apoiava muito essa região, que é uma região mais longe, inclusive, do país. E não é muito central, não é muito, assim, vamos dizer, de repente não é muito estratégica. E aqui teve muita pobreza, né? Particularmente no Alentejo. Acredito que tenha outras regiões, claro, que também tiveram.
É, especialmente nesse período do pós-guerra mesmo. Porque o dinheiro que Portugal tinha, ele acabava desviando justamente para as guerras coloniais, então...
Sim, é, exatamente, porque ele desviava dinheiro que era para investir na infraestrutura para investir na guerra, né, nas guerras coloniais. Ah, esse tema daria muito tempo ainda, mas a gente tem que finalizar. Eu queria só comentar duas coisas. Primeiro que teve uma figura muito importante, né, na armação desse golpe, que era um militar, que é o Otelo Rosa, eu acho. Foi ele que tomou a frente, né? Na verdade, quem estava antes dele eram outros militares, mas eles não estavam conseguindo se organizar direito. E ele foi lá e chamou para ele o negócio e conseguiu liderar.
É o Otelo Saraiva de Carvalho.
Olha só, eu invento os nomes, mas enfim. Mas...
São muitos nomes.
E eu queria comentar também que ontem eu li uma das matérias porque o Thiago partilhou com a gente alguns links, e eu li sobre as mulheres da Revolução dos Cravos, que eu achei interessantíssimo também, porque fala assim, né, foram os militares, foram homens que projetaram tudo isso, a Revolução, que planejaram, nanã, mas as mulheres, né, teve uma, a Maria Tereza Horta, que ela publicou um livro de poesias, que era um livro que falava muito sobre a sexualidade feminina, etc, e ele foi censurado, porque imagina, né, é um absurdo as mulheres quererem, enfim, né, ter sua liberdade sexual e tal. E também fala sobre a questão de que as mulheres, até 1970, eu e a Nanda acho que já comentamos isso num outro episódio, que a gente ficou também chocada, que até 1970 as mulheres não podiam se divorciar e tinham que pedir autorização do marido pra qualquer coisa que elas queriam fazer ainda. Então é super recente isso em Portugal, faz 50 anos. Sim. E é uma democracia jovem também, lógico, não tão jovem quanto a do Brasil, mas tem 47 anos, querendo ou não, este ano vai fazer 47 anos agora em abril. E por enquanto está forte, né, até tem uma fala do Marcelo Rebelo de Souza, que foi agora esses dias aí numa matéria que eu li, que ele fala que sempre eles estão lutando pela democracia, né? Tipo, nunca se cogita não ter mais a democracia aqui em Portugal. Tanto que o estado de emergência aqui na Covid, que restringiu nossas liberdades, foi todo sempre pautando, dizendo não, isso é para o bem maior, não tem a ver com alguém querendo tomar o poder ou com alguém querendo limitar liberdades de graça. Então, enfim, eu acho que aqui existe muito um cuidado com isso, né? E realmente as democracias estão ameaçadas no mundo. Isso é uma onda que está tendo aí. A gente está tendo um enfraquecimento de democracias. Então, é bom que é um país que guarda essa memória, assim como a Alemanha guarda do Holocausto, para justamente não se repetir erros do passado. Eu acho isso muito admirável.
Não obstante a expressa preocupação de não fazer correr a mínima gota de sangue de qualquer português, apelamos para o espírito cívico e profissional de classe médica, esperando a sua ocorrência aos hospitais, a fim de prestar a sua eventual colaboração que deseja sinceramente desnecessária.
Eu acho bem importante essa questão de realmente da memória, né? Porque no Brasil, o processo que a gente teve justamente na entrega do governo militar, né? Na passagem para o governo civil, foi assim, decidido pelos militares e foi feito de uma forma em que os militares acabassem não sofrendo nenhum tipo de sanção ou fossem julgados de alguma forma. A gente teve uma anistia geral. A ideia era de que não, vamos anistiar ambos os lados, mas não tinham ambos os lados, só tinha militares, né? Então, assim, a gente anistia os crimes da ditadura e meio que enterra isso, né? E aí, é muito emblemático a gente ver no Brasil que o governo que tenta mexer nesse vespeiro da anistia, que é justamente o governo Dilma, né, que vai focar mais ali na Comissão da Verdade, etc. E, aliás, a Dilma é uma das pessoas que foi torturada na ditadura. Que,
enfim... é horrível, inclusive, o que ela cita.
Exato,
né?
Exato. Ela é que sofre, veja, é no governo dela que a coisa desanda de novo. Quer dizer, esse ponto da história do Brasil é tão mal resolvido que qualquer coisa que a gente faça ali resulta numa convulsão social imensa, que é o que a gente vem passando por aqui.
É, eu acho que a democracia do Brasil, ela é recente e muito frágil. Aqui de Portugal, ela é relativamente recente, não tanto quanto a nossa, mas ela é mais sólida, é mais forte, né? E no 25 de abril, uhum, nas redes sociais, usa-se a hashtag 25 de abril sempre. E eu acho que isso diz alguma coisa, porque é sempre lembrar, é sempre, tipo, isso não pode ser esquecido. É muito forte isso aqui, né? No povo, é algo do qual eles se orgulham muito. É uma mensagem, assim, que também fica aí uma cutucada pro Brasil, né? Uhum.
Tem um muro também que tá escrito também 25 de abril sempre vivo, ou vivo, ou alguma coisa assim, que é justamente isso. É uma data mesmo emblemática e é um feriado. Nós não temos um feriado no Brasil pra comemorar o fim da ditadura.
Não. Né? Exato, né?
Ao contrário, hoje se comemora até o dia que foi dado o golpe, gente.
Ai, gente.
É. Não, e assim, se comemora o dia que foi dado o golpe com alterações convenientes, porque o golpe no Brasil foi dado no dia 1º de abril, e aí os militares, achando que não era conveniente comemorar o dia da mentira uhum, e o golpe no mesmo dia, né? Eles dão um ajustezinho ali na data. Então,
que é
assim,
dia 31 de março.
Gente, olha, é um pessoal com autoestima bem baixa.
É. Ah, ó, aqui em Lisboa tem, eu não sei, eu nunca fui, não sei se vocês já foram, tem o Museu do Aljube, Resistência e Liberdade, que era uma prisão na época da ditadura, e é um museu que fica em Lisboa, perto da área do Terreiro do Passo, assim, mais perto do rio, passando lá a Praça do Comércio, naquela área mais ou menos, que conta um pouco a história do período. Eu nunca fui.
Nunca fui.
Provavelmente está aberto com algumas restrições ou está em fase de reabertura, né? Porque agora a gente está aqui no início do plano do desconfinamento em Portugal. Então, quem estiver por aqui, tiver interesse, lá com certeza vocês vão conhecer também um pouco mais sobre o período. Bom, e agora a gente vai para o quadro Nossa Língua.
Então, gente, hoje a gente trouxe algumas palavras que algumas têm a ver um pouco com crises, etc., e outras nem tanto, que tem mais a ver com jornalismo ou com o momento que estamos vivendo agora. E vamos começar com rescaldo, que acho que é uma palavra até que a gente conhece no Brasil. A gente pensa mais em rescaldo da crise, né? Que é quando, tipo, teve uma crise econômica, vamos supor, começou a gente se recuperar e daí dá um respiro, assim, é tipo rescaldo, né? É como se fosse um resquício ainda daquela crise. E aqui em Portugal também se usa mais ou menos assim, que é o período que sucede um acontecimento importante ou marcante, porque lendo sobre o 25 de abril, ali fala rescaldo, que então é o que aconteceu depois, né? Não é bem, não é tão parecido com essa coisa de desse último suspiro, vamos dizer assim. E tem a expressão no rescaldo de, que é no período que se segue uma tragédia ou acontecimento marcante, que geralmente é quando ainda se sentem os seus efeitos ou consequências, que daí eu acho que tem mais a ver com o que se fala no Brasil, né? Mas é no rescaldo de, seria uma expressão, assim. E o rescaldo em si, a palavra em si, é a questão do que se sucede depois de um grande acontecimento, como foi o 25 de abril, no caso aqui de Portugal.
E uma outra palavra que tem a ver com a questão de cobertura de fatos, porque tem a ver com imprensa, é pivô, que é o âncora do telejornal, é o apresentador. Lá no Brasil a gente fala de âncora. E aqui é pivô. A primeira vez que eu li a notícia, e o pivô, não sei o quê, eu fiquei, nossa, que estranho, mas é o nome que se usa aqui para aquela pessoa que apresenta o telejornal.
Gente, eu não conhecia essa.
Pois.
Pivô.
É.
Não tinha entrado em contato com ela quando o tempo que eu passei. Não lembro de ter visto pivô. Interessante. Bom, e tem também o teletrabalho, que é um termo usado para quando a gente... Bom, agora na pandemia, né? O pessoal tá todo mundo trabalhando de casa.
Uhum.
E aí, em Portugal, é teletrabalho, né? Parece que você tá... Não sei. É diferente para nós, né? A gente não... Aqui a gente usa trabalho remoto, enfim. Tem vários termos,
né? Eu acho,
né,
até que o home office tá mais inserido, né? No Brasil tá muito forte.
É, porque aqui a gente não tem muito problema em fazer anglicismos, né? Aí acho que eles têm uma questão maior, assim, de proteção da língua, né? Mas enfim, teletrabalho, é ok, eu usaria teletrabalho.
É que eu acho que o teletrabalho é que eles usam alguns termos ainda mais... Porque dá essa visualização de que é alguma coisa remota.
Em francês, eles usam a mesma palavra, teletravail, também. E o português puxa muito do francês também.
Sim,
sim.
Francês, é. É. É, a gente consegue puxar um monte de coisas que tem esse viés, né? Tipo, televisão.
Sim,
ou
é
telefone.
Uhum. Né? De tele, de
isso
distância,
aí,
né?
Isso aí.
De distância, é.
Provavelmente tele é alguma coisa que tem a ver com distância, né? Deve ter. Teletransportar. Ah.
Telepatia.
Telepatia. Viu só,
telepatia,
gente? Descobrimos.
Isso mesmo. É leitura de mente à distância.
Cadê o Ronan pra falar dos prefixos, pois. Os radicais, gregos e latinos? Agora eu lembrei da escola.
Perfeito.
Pois é.
E uma palavra bônus pra vocês. A palavra é facho. F-A-C-H-O. Essa palavra está muito presente nas redes sociais, esteve muito presente recentemente, sobretudo porque Portugal passou por um período eleitoral, e facho é uma redução da palavra fascista, uma maneira informal de falar que alguém é fascista. Então essa palavra é facho, e se vocês virem aí nas redes sociais, vocês já sabem do que se trata. Então, muito obrigada pela participação de hoje. Nossa, esse programa foi muito incrível. A gente adorou essa conversa, Thiago. E fica à vontade para falar como as pessoas te encontram, te ouvem. Manda ver.
Eu que agradeço. Eu ficaria aqui por mais, sei lá, 2 horas.
Eu também.
Tem tanta coisa.
Eu adoro falar sobre isso.
Eu tô aqui pensando, cara, eu tô em retrocesso aqui pensando, né? Em tudo que eu falei e tudo que eu não falei.
Sim.
Eu tô ficando um pouco desesperado.
Ah,
então, peço perdão. Inclusive, pelo que eu deixei passar, pelo que a gente deixou passar,
sim,
né? Bom, as pessoas podem me encontrar em Twitter e Instagram, principalmente o do Lusitânia. Uhum. É @lusitaniapod, tanto no Instagram quanto no Twitter. Eu tô meio assim, sem postar muita coisa ultimamente por causa do teletrabalho.
Sim. Sim.
Mas pretendo voltar em breve e deixar, de novo, é o Lusitânia, que é o meu podcast feito aí nas horas vagas, sobre Portugal, de um ponto de vista, assim, da história das pessoas. Na verdade, essa é algo que eu decidi para esse ano do Lusitânia. Os episódios que a gente tem no ano passado são coisas mais gerais sobre a cultura e tal. E aí, esse ano, eu pretendo focar mais na história das pessoas em Portugal, e vou começar, inclusive, com aquela dica que eu dei ao longo do episódio aí, sobre os 4 civis que morreram ao longo do 25 de abril aí.
E todos os teus links, as tuas coisas, viu, pessoal? A gente vai deixar na descrição do episódio, depois a gente coloca no Instagram pra vocês encontrarem o Lusitânia e o Thiago.
É, mas é, coloca o Lusitânia, pode, vai achar.
Então é isso, obrigada.
Valeu.
Obrigado, gente.
Obrigada a quem nos acompanhou até aqui. Hoje nós falamos sobre a Revolução dos Cravos, que se comemora em 25 de abril. E não esqueça, se você quiser e puder apoiar o Caravela, você pode ir para o link agora, apoia.se/caravelaumavez, para nos apoiar com qualquer valor a partir de R$5. Esse apoio acontece quando você quiser. Pode ser nesse mês, pode ser daqui a 2 meses, pode ser mensal. Ele é um apoio totalmente espontâneo. Mas, se você quiser ser o nosso assinante para receber conteúdos exclusivos, como uma curadoria de notícias sobre Portugal, ou então participar de um grupo de Telegram com a gente e com outros ouvintes do Caravela, vai até apoia.se/caravelabrasileira para conhecer as nossas modalidades de assinatura.
E vocês também podem nos ajudar partilhando nosso conteúdo com outras pessoas. E para não perder nenhuma novidade do Caravela, siga a gente no Instagram em @podcastcaravelabrasileira. E se você está no Twitter, pode até ouvir os nossos episódios por lá, sabia? Você nos encontra no @caravelabr.
Todos esses detalhes estão disponíveis na descrição do episódio.
Até o próximo episódio, pessoal. Tchau.
Até o próximo programa. Tchau. Show! Nossa, agora eu falei show que nem pessoas mais antigas. Show! Ah, isso é muito show. Parece
eu acho que tem que ficar no programa.
Ai,
show.
Ai, Gabi.
É,
eu acho que tem que
show.
Pôr.
Tem que botar.